Tem criança berrando do lado de fora do apartamento. Teve agora. Não sei se vai sair na gravação, mas eu confio no poder de isolamento desse microfone.
Olá, Beagles! Como é que tá todo mundo? Quanto tempo, né? A gente não se vê desde o ano passado. Mas como é que você tá? Eu tô na correria. Eu tô tentando deixar de ser universitária. Além da correria, eu tava meio sem tema. Mas eu lembrei da grande treta que eu tive com uma ex-amiga do condomínio que eu morava. Na verdade, eu tenho pensado nos últimos dias sobre momentos específicos que incluem essa treta. Então eu vou contar pra vocês, porque é assim que a gente faz entretenimento. Eu tava pensando sobre como aos 10 anos eu era uma pessoa muito menos surtada do que hoje em dia. E eu achava que eu sempre fui essa grande... Grande não, porque eu tenho menos de 1,60. Então, eu sempre tive na cabeça, assim, eu meio que sempre fui essa bolinha de ansiedade ambulante. E, de fato, coisas que eu tenho memória... Eu lembrava de ser meio ansiosa mesmo desde pequena, mas eu posso dizer com certeza que eu não era tão ansiosa aos 10 anos de idade. Na verdade, a minha meta é ter a plenitude que eu tinha aos 10 anos de idade. Eu vou explicar. Não era nem 10 anos de idade ainda, eu lembrei agora. Eu tinha 9 anos quando esse episódio aconteceu. Eu tinha 9 anos e eu tava na quarta série. Durante as séries escolares, eu sempre fui um ano adiantada. Porque quando eu tinha 5, a minha mãe já não me aguentava mais dentro de casa. E aí ela saiu caçando alguma escola pública que, pelo amor de Deus, pega essa menina em cima. Ela lê e escreve direito. Ela não me deixa mais em paz. É assim que eu imagino a conversa da minha mãe com os diretores ou coordenadores, ou sei lá. Aí, minha mãe encontrou um lugar que pegasse essa doida, essa mini doida, pra ensinar a ler e escrever direito. E aí, fomos lá pra escola. Mas eu não vou contar sobre o prezinho, mas tenho muitas histórias, posso contar em outro episódio. A questão é que eu sempre fui um ano adiantada, e isso é relevante pra história, sim. Porque eu tive uma professora meio terrorista na quarta série. Talvez o surto tenha começado aí, mas eu não tenho certeza. Eu toda semana investigo de onde veio o surto e penso em, assim, pelo menos umas 15, que eu me lembre agora, pelo menos umas 15 raízes diferentes pro surto. E muito provavelmente foi a combinação dos fatores, então... Fazer terapia é bom demais, façam. Às vezes é ruim. Mas às vezes você tem, né, uns insights. Você tem que culpar, o que culpar. Mas continuando. Eu tinha uma professora meio surtada na quarta série. E quando eu digo que a professora era meio surtada, eu não falo assim, ela tinha os problemas dela, igual todo mundo tem. Porque hoje em dia todo mundo é meio surtado, né? A gente tá no meio de uma pandemia ainda, 2 anos quase.
Caralho, 2 anos de pandemia.
Mas tá, todo mundo no meio da pandemia, de um desgoverno, um assassino, é nosso presidente. Então, assim, a gente tem motivos de sobra pra estar surtado. Mas eu não tô falando do tipo de surto normal, entre aspas. Eu tô falando do surto de uma mulher que ficava aterrorizando alunos de graça. Ela sabia que um aluno era judeu e fazia ele cantar louvor. Ela fazia piadas de cunho... Agora eu entendo que meio sexual com uma aluna negra, meio que falando do corpo dela, que estava em desenvolvimento, afinal, era uma criança de 10 anos. Enfim, vocês estão entendendo o que, que eu quero dizer com isso, né? E, bom, as perseguições com a aluna negra, inclusive, não era nem só isso, o que já era absurdo, mas eram declarações claramente racistas. Coisas que eu só lembrei, que eu cavando a história, contando para as pessoas. E eu passei por essas histórias. E contando essas histórias, eu lembrei de algumas coisas muito tensas que aconteceram na quarta série. E, assim, quando eu tava na quarta série, logo no início do ano letivo, algo assim, eu me inscrevi pra uma prova que acontecia aqui na minha cidade pra entrar no Colégio Federal. Um processo seletivo. Sim, meio que uma prova nos moldes vestibular, só que a nível ensino fundamental. A gente fazia essa prova para ingressar no colégio entrando na quinta série. E eu fiz a minha inscrição no início da minha quarta série. E cometi o erro. Quer dizer, não fui eu, acho que foi a minha mãe até. Que cometeu o erro de comentar com essa professora da quarta série que eu tava concorrendo. E você imagina, no dia que eu fui fazer a inscrição para essa prova, eu vi várias crianças, né, crianças como eu, vestidas com suas fardas de colégios particulares. Eu não sei porque elas foram de farda, eu lembro que eu estranhei, eu olhei pro meu pai tava aterrorizado, e eu tava assim, ok, pessoas vieram de farda, vieram do colégio, era um sábado. Nossa, as pessoas estudam um sábado, que horror. Era isso que passava pela minha cabeça. Mas hoje eu sei que na cabeça do meu pai era, coitada da minha filha, vai ser massacrada nessa prova, olha o tanto de guri de colégio particular. A gente viu também vários panfletos, várias pessoas anunciando cursinhos específicos para fazer a prova para entrar na aplicação. É, na cabeça do meu pai, eu sei que tava, a bichinha vai ser massacrada. Ela não tá em um colégio assim, top. Ela tá no colégio do bairro. E também tinha muitos anúncios de cursos preparatórios especificamente para essa prova. E meu pai não podia pagar. Então ele tava assim, hoje eu sei, né? Na época eu não sabia. Mas ele tava super na merda quando ele viu a cena, sabe? E eu tipo, legal, fazendo aqui a inscrição pra prova. Vai ser top. E aí me entregaram um caderninho de instruções, um manual do candidato. Eu lembro que tinha escrito na capinha do negócio, manual do candidato. Aí, tá, lá fui eu, né? O manual do candidato virou meu melhor amigo pro resto do ano. Isso foi no começo do ano, então eu passei o ano fazendo a minha quarta série, / me preparando para essa prova. E eu estudava de manhã e de tarde eu fazia minha lição de casa e estudava alguma coisa que tinha lá no manual do candidato. Normalmente eu encontrava nos meus livros didáticos, então, stonks, tranquilo, estamos em território conhecido aqui. E assim fui. E meu pai, minha mãe, provavelmente pensando dentro da cabeça deles, oh meu Deus, a bichinha. Mas assim, se fosse só isso, tudo bem, porque meus pais não externalizavam esse pensamento. Eles me viam estudando e ok, ela tá estudando, beleza. Mas, lembra que eu falei da professora psicopata? Então, a minha mãe resolveu contar pra professora psicopata que eu tava concorrendo, né, a uma vaga nesse colégio muito bom, reconhecidamente muito bom. E aí, gente, tudo que essa mulher fez pra dificultar a minha vida, ela fez. Ela ficava o tempo todo falando que não estava na hora de eu ir para a quinta série, porque, pasmem, eu tinha 9 anos. Então, não era... Eu não lembro nem a palavra que ela usava, gente. Muitas coisas foram deletadas da minha cabeça, porque os psicólogos dizem que você esquece muita coisa pro cérebro te proteger, né? Mas eu lembro que era um terror desgraçado. E assim, eu descrevi ali no começo falando que a professora é uma psicopata, coisa que é crime, né? Racismo, no caso, crime. Então, comigo foi, pelo que eu lembro, era uma perseguição leve, entre aspas. Dá pra ter uma ideia da índole da criatura. Mas quando as perseguições começaram e eu comecei a falar com os meus pais, eles meio que não acreditavam que era possível um negócio desse. Mas eles sabiam da filha dramática que tinham, então talvez eu estivesse fazendo drama. Só que existem limites pra drama. Então meus pais começaram a ligar assim um alerta, tipo, o que tá acontecendo, meu Deus do céu? tá. É, eu continuei no colégio pro resto do ano letivo. E durante o resto do ano letivo, a professora ficava dizendo que eu não era capaz de entrar no colégio, né? Porque... essa daí. Esse tipo de comentário, assim. Às vezes era uma coisa meio passiva-agressiva. Às vezes era uma ofensa. Tipo, ah, muito inteligente você. Mas será que é inteligente o suficiente para entrar naquele colégio? Enfim. Ainda assim, eu lembro que eu pensava, ah, mas eu vou entrar sim. Pelo que tem aqui no manual do candidato. Eu sei de tudo isso, eu sei fazer essas coisas. Então, como é que eu não vou entrar no colégio, sabe? Só se as pessoas tirarem, assim, 10. Se for um negócio assim que todo mundo tira 10, aí vai ficar meio complicado, né? Porque tinham os critérios de desempate que eu vi no manual do candidato. E aí, isso me preocupava. O que me preocupava era todo mundo se dar bem, afinal, eram conteúdos de ensino fundamental com o qual eu achava que tanto eu quanto as outras pessoas eram perfeitamente capazes de fazer, né? De conseguir uma boa nota. Eu tinha medo de perder a vaga para alguém mais velho do que eu. Ou ir perdendo as vagas por pessoas mais velhas do que eu. Vocês estão entendendo? Eu não estava nem considerando a possibilidade de eu ir mal na prova. Porque eu simplesmente acreditava que eu ia bem. E é esse tipo de coisa que eu sinto saudade. Eu queria ser mais como a Stephanie de 10 anos. Que ficava até ansiosa pensando em cenários meio esdrúxulos. Só que nenhum dos cenários esdrúxulos incluem uma certa incompetência da parte dela. Da minha parte, no caso. E eu queria voltar a ser um pouco assim. Porque a quantidade de macho mediano que se acha incrível, eu acho que era muito justo eu demonstrar um pouco mais de autoconfiança do que eu tenho. Não, na verdade, vamos ser sincera. Não é como se minha autoestima estivesse no lixo. Só às vezes. Normalmente na TPM. Mas continuando. Paralelo à história da professora psicopata, vou apresentar para vocês a personagem Júlia. Júlia era minha amiga do condomínio. A gente era muito amiga desde que eu tinha... Eu não lembro se eu entrei nesse condomínio quando eu tinha 7 anos ainda, ou já tinha 8. Mas estamos falando de treta de criança, tá, gente? Mas agora, parando para pensar, tinha uns elementos meio tensos. Lembra da história lá da prova para entrar no colégio? Então, essa prova existia há muitos e muitos anos. O colégio hoje em dia é tipo 60, sabe? Então, muitos anos aí. Não sei se era desde o começo prova como processo seletivo, mas tinha muitos anos de prova para entrar nesse colégio todos os anos. Júlia ia fazer o mesmo processo seletivo. E como existia alguns anos a prova, existia um costume dos alunos terem que ler um livro. E teriam algumas questões na prova sobre esse livro específico. E Júlia tinha o livro, tinha uma cópia do livro conseguida com não sei quem. Era alguém que conhecia alguém que trabalhava no colégio, alguma coisa do tipo. Não era nada assim decisivo, sabe? Ah, ela conhecia essa pessoa, ela ia passar na prova. Não, era alguém que tinha acesso a certo livro, é o que a gente conhece como paradidático, sabe? A gente até estudava lá dentro, tinha livros que a gente tinha que ler e fazer discussões em sala de aula, e aparentemente anos antes, eu vou explicar porque anos antes, tinham questões sobre algum determinado livro, cada ano mudava o livro, e Júlia tinha esse livro, tinha uma cópia desse livro. E eu passei um tempão pedindo pra Júlia, o livro assim, por, sei lá, um dia pra eu tirar a cópia pra mim. E eu consegui estudar também. E minha mãe entendeu de cara que Júlia queria me sabotar. Porque Júlia não emprestava de jeito nenhum. Tava no direito dela, né? Mas ela sempre dava umas desculpas meio esfarrapadas, assim. Eram muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. E minha mãe sempre perguntava. E aí, Júlia emprestou o livro pra gente tirar a cópia? Não. E aí, no começo, ela não falava. Mas depois ela passou a falar. Olha, eu acho que ela não quer te emprestar pra você... Pra você ter menos chances do que ela pra passar, né? Isso é meio paia. E a gente era muito amiga. Então, eu me recusava a admitir que Júlia estava querendo me sabotar. E eu acreditava, eu juro pra vocês que eu acreditava nas desculpas esfarrapadas de Júlia pra não me emprestar aquele livro. E eu pensava, não, mãe, ela emprestou pra fulana, que isso, ela não conseguiu me emprestar, mas ela vai me emprestar. E foi assim o ano inteiro. Júlia emprestou pra vocês o livro? Eu acho que não, pra mim também não. É basicamente isso. E aí, a minha amizade com Júlia seguiu inabalável. Até eu comprar uma... Gente, eu não consigo contar essa história sem rir. Vai ser um grande desafio pra mim contar essa história sem rir. Mas eu vou conseguir. Resgatando a autoconfiança da Stephanie de 10 anos. Até o dia em que eu comprei... Uma pulseira com a logo da novela Rebeldes. Inclusive, fiquei sabendo que tem uma remake no Netflix agora, né? Mas tinha o Rebeldes lá, que tinha a banda RBD lá do México. Enfim, era essa época aí que eu era fã de Rebeldes. E eu comprei uma pulseirinha do Rebeldes. E eu lembro que eu não era pessoa, nem até hoje. Não, hoje eu sou muito mais cuidadosa. Mas quando eu era criança, eu não era uma pessoa muito... Tô assim, cuidadosa com as minhas coisas. E aconteceu que a pulseira, que era rosinha, ela ficou manchada de caneta. Mas eu tava rabiscando alguma coisa assim, algum papel em casa. E a minha pulseira ficou suja assim de tinta de caneta e não saía de jeito nenhum. Ficou meio que a manchinha da tinta de caneta. Bem pertinho da marca, do logo do Rebelde. Ficou a manchinha de caneta na pulseira. E aí, um dos motivos que eu não gosto de igreja. Quando eu fazia catequese, eu conheci um pessoal meio errado. E Júlia fazia catequese comigo. E olha só o que aconteceu. Eu e Júlia fomos pra minha casa fazer um trabalho que tinha para catequese. E depois do dia em que Júlia foi na minha casa fazer o trabalho para catequese, eu não encontrei mais a minha pulseira do Rebelde. Aí você fala, não, isso não é prova suficiente para dizer que Júlia roubou a sua pulseira do Rebelde. Aí que tá. Lembra que eu falei que a minha pulseira tinha uma manchinha de caneta e tal? Júlia apareceu no condomínio com uma pulseirinha do Rebelde. E ela, de fato, perguntou onde foi que eu comprei a pulseira do Rebelde. Só que, gente, tinha a mesma mancha de caneta na pulseira do Rebelde. Não é possível que Júlia tenha manchado exatamente no mesmo ponto. Enfim, eu falei, eu falei na cara dela, gente, porque, né, quando você tem 10 anos, você não tem muito traquejo social. Hoje em dia eu não falaria, né, mas na época eu falei, Júlia, tu pegou minha pulseira no dia que tu foi lá em casa fazer o trabalho da catequese? Eu dou de presente, só admite. Aí ela ficou ofendidíssima, aí ela ficou puta. Ela começou a me difamar pro condomínio, eu passava, ela falava, ai, que menina tapada. Tudo porque eu falei, porque eu teoricamente acusei ela de roubar minha pulseira, mas ela de fato roubou minha pulseira, gente. Infelizmente eu não aceito outra versão dessa história. Já pensou, ela de fato não roubou minha pulseira? Mas a questão não é essa. A questão é que Júlia de fato sabotou. Ela falou assim, não se preocupe, eu vou te emprestar o livro pra tu estudar. E ela não emprestava. Então, eu acho que isso é uma sabotagem, né? Ou não. Não sei. Não, era sabotagem sim. Enfim, todos os sinais apontam para ela roubou a pulseira do Rebelde. E eu fiquei puta que ela roubou a pulseira do Rebelde. Não fiquei puta que ela tava meio que me sabotando no processo seletivo do negócio, né? Pra ir pra um colégio bom. Porque eu não tinha certeza pra onde ia a minha vida escolar. Da quarta série pra frente. Porque não tinha um colégio que tinha quinta série pra frente tão próximo da minha casa. Na verdade, até tinha, mas era um colégio estadual reconhecido por ser ruim. Então, eu ficava preocupada com essas coisas, né? Ainda assim, a minha amizade com Júlia ruiu depois da pulseira do rebelde. E aí, no que findou? Findou que a prova não tinha questões relacionadas a livro nenhum. Depois eu descobri que ou naquele ano ou um ano antes, o processo seletivo deixava de ter essa exigência do livro. Então eu não sei que livro foi esse que Júlia leu. Quem foi que disse pra Júlia que o livro que ela tava lendo seria cobrado na prova. Mas não foi. E eu dei essa cagada aí. E Júlia não passou.
Otária! Otária! Tentou sabotar os outros do cuidado, você não passou! Yeah!
Ai, gente, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. E eu passei, né? Pra surpresa do meu pai, da minha mãe e da professora psicopata da quarta série. Eu não tava surpresa, sinceramente. É o que eu digo pra vocês. Eu tinha plena certeza de que eu ia entrar. É surreal. Eu lembro que eu fui fazer a prova, né? Era tipo Enem, tá? Eram muitas horas, eu não lembro se tantas horas quanto um dia de prova do Enem, mas eram muitas horas pra fazer a prova, assim, no tempo total que você tinha. Mas você podia sair a partir das 2 horas de prova, vamos dizer, acho que era um pouco menos. 2 horas de prova você podia sair. E eu saí um pouco depois das 2 horas de prova, tendo feito a prova toda. E eu saí assim, tá, deu lá as 2 horas, as pessoas começaram a sair, a galera assim, que teoricamente não fez nada, entre aspas. E aí, sei lá, vamos dizer que 30 minutos depois do horário que já podia sair, lá fui eu toda, radiante serelepe, dando pulinho, saindo da sala, saindo do local de prova. Meu pai olhou, e hoje ele diz, né, na época ele não falou, puta merda. Bichinha não fez nada, não soube fazer nada, coitada, oh meu Deus do céu. E eu lá, eu cheguei, encontro meu pai, e aí como é que foi a prova? Ah, foi fácil. Meu pai não falou, mas contando a história hoje em dia, gente do céu, olha a audácia dessa filha da puta. Ai, ai, mas tá, foi assim. E eu, confiante que ia passar, demorou um tempão pra sair o resultado dessa prova. Quando saiu, eu não fiquei surpresa, mas fiquei feliz. E meus pais ficaram surpresos. E o resultado saiu antes do ano letivo, na quarta série. E aí, no último dia de aula, né, depois da professora já sabendo que eu tinha passado nesse processo seletivo, minha mãe já por aqui, pra cima da cabeça, de raiva da professora, porque eu disse que no início eles não acreditaram muito que a professora estava me aterrorizando, mas os relatos foram muito frequentes e foram coisas muito específicas. E às vezes eu ficava abalada. Que saco a professora ficar dizendo que eu não era capaz de passar, sabe? Só porque eu tenho 9 anos. Porque eu era uma aluna CDF. Não era como se eu fosse uma aluna que tirava notas baixas ou que tinha dificuldade de aprendizado. Dificuldade todo mundo tem, né? Mas eram umas dificuldades muito pontuais. Mas no geral, eu era muito CDF. Eu era muito nerdona, desde criança. Então, eu não entendia não essa... Por que ela pegava no meu pé? Nunca entendi o porquê. Aí, eu passei. A professora ficou sabendo, pra surpresa dela, né? Pra surpresa dos meus pais. E aí, no último dia de aula, a minha mãe chegou. Só que ela falou assim, ei, fica aí um tantinho aqui, aí brincando com sua colega, que eu vou bater um papo com a professora. Gente, até hoje a minha mãe não diz o que foi que ela falou com a professora. Mas o fato é que ela voltou para a sala, a professora voltou para a sala meio aterrorizada, né? Depois de ter enchido minha bola para pais de outros alunos, falando, olha ali, aquela ali fez a prova lá para aquele colégio, passou, Deus benza, graças às coisas que ela aprendeu aqui, sabe? Então, ó, que maravilha. Mas depois do papo com a minha mãe, especificamente, ela voltou meio borocochô. E aí eu fui embora, né? Fui viver o resto da minha vida. Mas eu fiquei morando no mesmo bairro do colégio por muitos anos. E toda vez que eu encontrava essa pessoa no bairro, ela podia me ver, ver minha mãe ou nós duas juntas e ela atravessava a rua. Não importa que do outro lado da rua não tivesse uma calçada ela muito boa para andar, ela atravessava. No momento em que ela nos via, ela atravessava. E teve uma vez que eu tava no mercadinho desse bairro e quando eu fui sair de um corredor, ela tava saindo do corredor ao lado. E na hora que ela me viu, ela fez a cara assim, de quem viu um defunto andando em estado de decomposição. Ela ficou muito aterrorizada, como se eu fosse uma assombração. E eu só dei oi. E é isso. Estamos começando 2022 falando de trauma. De como eu queria ser um pouquinho mais como a Stephanie de 10 anos de idade. 9 anos de idade, na real, ainda tinha 9 anos de idade. E sei lá. Eu acho que é uma boa história, né? É uma boa história com muitos conflitos, muitos desdobramentos, muitas conexões, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é isso, é o que tem pra hoje, pro primeiro episódio da segunda temporada de Quinta Beagle Fala Sozinha. Mas se vocês quiserem contar algum caos, alguma fofoca, algum questionamento, sei lá, algo que vocês queiram contar pra eu contar por aqui algum dia, mandem uma mensagem pra mim em qualquer rede social com @quintabeagle. Vocês podem mandar pelo Telegram, podem mandar pelo Instagram, podem mandar pelo Twitter. Mas qualquer rede social eu tô lá com @quintabeagle. Mas é isso. Até o próximo episódio e tchau!
Alô?
Oi, aqui é o João, natural de Aracaju. Então, adorei a história de Stephanie. Começou muito bem o ano com uma história maravilhosa que tinha intriga entre crianças, que é sempre bom. Superação, porque ela passou na prova. E também importante para alertar a gente quanto ao fato de que nem todo mundo tá apto a ser um educador de crianças. E como certos comportamentos, por menores que sejam, ficam com a gente pro resto da vida, né? Nesse caso não eram menores, já que a professora tinha um comportamento racista e muito agressivo com as crianças que ela deveria educar e ter mais empatia. Mas maravilhosa a mãe da Stephanie, que deu um apavoro nela, que eu espero que tenha servido pra ela nunca mais ser agressiva ou preconceituosa com nenhuma outra criança na vida dela. E é isso, espero que venham mais episódios assim, grandes e cheios de história.